Viver com Propósito, o podcast.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, mas antes eu vou te pedir para você, como sempre, deixar aí o seu comentário, dar o seu like, compartilhar isso aqui se você estiver assistindo pelo YouTube, se puder compartilhar e deixar um comentário, e se estiver aí ouvindo pelo Spotify ou outras plataformas aí de podcast, dá aquelas 5 estrelinhas ali para nos ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas também. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que, quando eu comecei na área de desenvolvimento humano, ele já estava lá. Ele já fazia alguns eventos e eu me lembro que a gente estava num mesmo hotel, né, numa mesma altura. E depois fomos sair um dia para almoçar, para conversar. E ele tem muita história de vida, ele trabalha hoje como consultor de liderança, ele trabalha, enfim, profundamente nessa área aí há alguns anos. É uma pessoa que tem uma competência e uma experiência muito interessante que eu acho que vai ser muito bom para nossa conversa de hoje. Então, recebam, senhoras e senhores, André Rosa.
Yeah. Obrigado.
Bem-vindo, meu querido.
Obrigado, Rafael. É um gosto estar aqui e voltarmos a poder conversar sobre esta área que temos em comum, esta paixão do desenvolvimento humano. Portanto, é um gosto enorme estar aqui.
Olha, obrigado. E assim como nós conversamos, eu acho, naquela altura que a gente estava almoçando e tal, me fala um pouquinho aí, como é que você entrou nisso? Conta um pouquinho da sua história aí para quem não te conhece.
Bem, o desenvolvimento pessoal...
Aliás, eu esqueci uma coisa, desculpa te interromper. Viu? Já começamos todo atrapalhado, mas é aqui no podcast é assim mesmo. É que eu começo uma pergunta, sempre as pessoas com uma pergunta. Eu quero voltar nessa da sua vida, mas eu quero te fazer uma outra pergunta hoje, que vai encaixar nessa outra, e para você faz realmente muito sentido. Para algumas pessoas elas ficam meio assim, mas eu sei que para você vai fazer sentido essa pergunta, porque esse podcast é sobre, ele se chama De Propósito, né? Então eu gosto de falar sobre essa área de propósito, e eu quero te perguntar qual que é o seu propósito hoje, o que move o seu coração, né? O que que faz o seu coração bater mais forte, qual que é o propósito do André hoje, no mundo de hoje?
Eu acredito que nós, portanto, viemos ao mundo para poder construir algo que para nós faça sentido. E eu acredito que para construirmos esse algo é preciso nós termos capacidade de liderar. E daí este tema que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos. E quando eu falo de liderar, não é a liderança dos outros. É, primeiro que tudo, a liderança de mim mesmo. Não é? Há uma frase muito, muito gira do Robin Sharma, que ele diz que para liderarmos os outros, primeiro precisamos de nos liderar a nós mesmos. E esta é a minha missão, é a minha visão, é eu poder passar esta mensagem para todas as pessoas. E liderança pessoal, não tem necessariamente a ver com eu ter que ser responsável de uma empresa, eu ter que ser responsável de uma grande equipa. Basta simplesmente eu pensar que todos os dias eu posso liderar as minhas decisões. Ou seja, eu posso decidir o que é que eu quero fazer diariamente. Eu posso decidir qual é o entusiasmo ou a falta dele que eu coloco nas coisas. Portanto, essa liderança pessoal, esta forma de ver a vida, é realmente aquilo que eu acredito, que é a minha missão, porque sempre que eu estou a conversar com alguém, a minha conversa vai sempre parar aqui. Dizer assim, olha, estás a fazer a tua parte, olha, estás a focar-te naquilo que depende de ti, olha, estás a tentar colocar o entusiasmo que dizes que não tens no teu trabalho. Portanto, deixar sempre do nosso lado alguma responsabilidade para conseguirmos, de certa forma, mudar as coisas. Portanto, no fundo, é isto que me move, é isto o propósito, e é isso que eu tento fazer todos os dias, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, seja com amigos. Portanto, no fundo, é este o meu propósito.
Maravilha, maravilha, sensacional. Então, para você chegar aí, agora vamos voltar na primeira pergunta, que é, hoje você está isso, com esse tema da liderança, você está trabalhando isso nas pessoas e para que as pessoas possam trabalhar nelas mesmas e etc. Mas, para chegar aí nesse ponto, conta um pouquinho da sua história aqui para nós. Para eu te conhecer melhor, para as pessoas aqui te conhecerem melhor.
Eu tinha aqui o sonho ao contrário, que era, eu queria ser um grande líder. Ou seja, eu estava muito focado no aspecto externo da coisa. Portanto, eu quero liderar equipas, eu imagino com muitas equipas, com negócios, com muito sucesso. E depois comecei a perceber que havia lacunas internas que eu precisava de trabalhar para poder liderar essas equipas, essas pessoas e esses negócios. E foi aí que eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal. E porquê é que estas lacunas existiam aqui? Porque eu tive, na minha infância, situações mais exigentes, mais, portanto, um contexto se calhar menos favorável para eu poder ter estes negócios, estas equipas, estas pessoas, este sucesso. Portanto, estas coisas todas que eu procurava fora de mim, eu procurei primeiro essas coisas fora porque eu dentro não sentia que tinha isso. Uhum. Portanto, eu não sentia que tinha sucesso interno, digamos assim, sucesso interior, então eu estava à procura desse sucesso fora de mim. E foi aí que eu me deparei com o mundo do desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ler coisas sobre desenvolvimento pessoal, eu comecei-me a interessar sobre aquilo, eu comecei a perceber assim, bem, se calhar se eu começar a perceber um bocadinho melhor como é que eu funciono, porque é que eu tenho dificuldades com determinadas pessoas, porque é que eu tenho necessidade de mostrar determinadas coisas que às vezes nem fazem sentido. Se eu começar a dominar estas coisas, talvez seja mais fácil para mim eu depois poder atingir os resultados lá fora. E foi aí que eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, através de um trabalho de autoconhecimento e...
Tá, mas você fazia o que antes? Assim,
ou seja, eu quando começo a trabalhar, eu tenho como área de formação a licenciatura em desporto. Portanto, okay. Temos falando da parte profissional. Licenciatura em desporto, depois fiz um mestrado em gestão de recursos humanos, uhum, com uma especialização em liderança. Quando eu começo a trabalhar, eu comecei a trabalhar como personal trainer, eu imigrei para a Suíça aos 21 anos,
okay,
mas antes desta imigração há toda a história por trás, não é? E essa história por trás foi o quê? Eu nasci e vivi até aos 21 anos num bairro problemático, ou seja, um bairro em Beja, no interior do nosso país.
Ah, é? Nasceu em Beja?
Sim, em Beja. No interior do nosso país, o bairro chama-se Bairro da Esperança. Olha. O nome é Bairro da Esperança, antes era Bairro da Boa Esperança, mas é oficialmente conhecido pelas pessoas da cidade de Beja como o Carmo Velho. É o nome que dão ao bairro. E quando nós estamos neste contexto, às vezes não percebemos o impacto que isso tem na nossa vida. E o que é que acontecia na minha infância? O facto de eu ser do Carmo Velho, olha o André Rosa dizer, olha, é o tipo do Carmo Velho. Não é? E então as pessoas do Carmo Velho têm muito, ou seja, as pessoas da cidade têm uma imagem negativa das pessoas do Carmo Velho, aqui do bairro da Esperança.
Então você já nasce ali sendo subjugado assim, né?
Sim, sim. A questão do julgamento para mim esteve sempre muito presente desde tenridade.
Que coisa, hein?
Eu lembro-me do aniversário que eu tive, eu devia ter para aí, sei lá, 7 anos, 8 anos, e eu convidei os coleguinhas da minha escola, não é? E na altura lembro-me que apareceu um colega, eu andava na escola primária na cidade, uhum, havia uma escola primária no bairro, mas eu não sei porquê, acho que foi os meus pais que decidiram eu ter, portanto, estar na primária nessa escola da cidade. E o que é que aconteceu? Nesse meu aniversário, com 7, 8 anos, apareceu uma pessoa.
Uau!
Apareceu uma pessoa. E eu lembro-me disso, não é? Hoje em dia, enquanto adulto, eu percebo, os pais se calhar queriam proteger os filhos, os pais se calhar tinham receio que os filhos fossem para o bairro, N explicações que eu posso encontrar racionalmente. Mas na altura, para uma criança de 7 anos, 8 anos,
muito difícil.
Aquilo é do género, estamos a ser rejeitados, há aquele sentimento de abandono.
Porque o aniversário era na sua casa.
Era.
E aí você, sim, chamou, pô, e Beja, eu conheço Beja, para quem vai, quem chega de fora, é uma cidade... Pô, super, super tranquila, bonita até, tem um centrinho ali bonitinho e tal. Pô, não posso nem imaginar que tem um bairro ali minimamente perigoso.
Tem.
Não, era perigoso?
Não, o bairro não é perigoso. É, e continua a não ser perigoso. A questão é, existe, ou na altura existia, muito tráfico de droga. Existia muito tráfico de
sério?
Droga. Sim, é muito só. Tráfico de droga. Eu cheguei a acordar, às vezes, sair da minha casa e eu não podia sair de casa porque estava a haver uma rusga. No bairro, na rua, na minha rua.
Rusga é uma briga, assim?
Não, uma rusga é quando a polícia vai à casa de alguém para apanhar os traficantes em pleno ato, ou seja...
Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver, vindo do Brasil, eu consigo ver isso em muitos lugares do Brasil. Pô, em Beja eu não consigo, mas... Não.
Existe isto, e depois existe, portanto, existe a questão.
Mas aí, me conta lá, porque essa historinha é muito boa. E aí, só de curiosidade aqui para as pessoas aqui também, para entender, porque aconteceu uma coisa engraçada aqui hoje, né? Porque você estava a chegar aqui para gravar o podcast e aí tem uma colaboradora aqui do Espaço Origine, onde nós gravamos aqui, né? Uhum. E ela ajuda aqui na limpeza, ajuda aqui fazendo a manutenção. E ela te reconheceu, né? Depois de muitos anos que você não via, ela... Ah, o André, eu não acredito. E ela também é desse bairro, ou não?
Ela tem família nesse bairro e ela vivia num bairro relativamente parecido a este. Ah, ou okay. seja, digamos que eram primos. Okay. Os bairros eram
também
primos.
Também era ali o digamos, primo pobre da família ali, esses bairros.
Sim. Porque em Beja temos este, portanto, temos o meu bairro, que é o bairro da Esperança, conhecido como Carmo Velho, e temos um que é o Texas, que Olha. É mesmo conhecido como o bairro do Texas, e temos um que é, na altura se chamava mesmo o bairro dos Ciganos.
Ah, ok.
E pronto, e eu tenho ideia que a pessoa com quem nós falámos anteriormente era de um destes dois bairros, mas eu já não tenho a certeza de qual é que era.
Depois a gente pergunta, talvez seja até engraçado saber isso, porque aí a gente vê, né, ou seja, daquelas pessoas que você cresceu e conviveu, para uma criança passar por isso, eu acho que depois na nossa vida a gente tem que tomar uma decisão. E quando você tem uma, eu não vou dizer uma infância traumática, não sei se no seu caso especificamente foi, no caso da nossa querida Ruth aqui também foi, não sei, né, não sei detalhes. Mas tem algum momento da nossa vida que nós temos que tomar decisões, né? Ou a gente, ou aquilo ali, ou aquela festinha de aniversário vai te jogar para baixo, ou ela vai te dar força para que você seja diferente e você cresça, né?
Sim.
Então, no meu caso, ao olhar para ti, me parece que te deu força. Mas você falou que teve colegas ali que também hoje estão presos, né? Então, como é que você vê essa transição? Assim, você estava lá 7, 8 anos, veio uma pessoa no seu aniversário. Como é que foi isso assim para ti?
Não, na altura foi, ou seja, houve um sentimento de abandono, não é? Um sentimento de não tenho amigos, um sentimento de as pessoas não gostam de mim, um sentimento de não estar a perceber o que é que estava ali a acontecer. Mas pronto, depois ligava, associava sempre aquilo ao facto de, ok, se eu sou aqui do Carmo Velho, é normal as pessoas não quererem estar com as pessoas daqui, não é? E portanto o que acontecia bastante até mesmo na cidade, não é? Porque eu depois, eu jogava futebol e até tinha algum talento para o futebol, e isso acabava por ser, digamos, eu no bairro era visto como o Betinho, porque se dava com as pessoas da cidade, porque eu jogava futebol na cidade, e para os da cidade eu era o tipo do Carmo Velho.
Não.
Então acontecia muitas vezes, às vezes naquelas coisas de jovens, da briga, os do bairro queriam bater nos da cidade e não sei o quê, eu era, acabava por ser sempre ali o mediador, porque eu conhecia as duas partes, não é? E hoje em dia, quando eu vou ao Beja, eu conheço as pessoas do meu bairro e dou-me bastante bem com elas, e conheço as pessoas da cidade e dou-me bastante bem com elas. E por norma isto não é tão comum, por norma as pessoas do bairro ficam no bairro, as pessoas da cidade não se dão com as do bairro, e aquilo acaba por haver aqui uma separação, não é? E nessa reflexão que me estavas a dizer de isto poder levar para baixo ou levar para outros resultados, eu enquanto, quando estudava o desenvolvimento pessoal, ainda de uma forma muito superficial, hoje em dia posso dizer isso, eu tinha muita ideia errada, e vejo pessoas do setor a falar sobre isso e parece-me que eles ainda não foram à parte mais profunda da questão do desenvolvimento humano, que é a nossa vida não depende apenas das nossas ações. Os nossos resultados não dependem só das nossas ações. Isso estaríamos a colocar a vida num patamar bastante simples, uma equação simples.
Claro.
Se eu fizer isto, eu vou ter aquilo. Se eu fizer aquilo, eu vou ter o outro. E na verdade isso não existe. Existe um fator sorte, existe um fator. Eu não consigo racionalmente dizer o que é que me fez mudar e o que é que me fez ter os resultados que eu tenho, porque eu também conheço boa gente que possivelmente também queria sair daquela situação e que possivelmente também colocou em ação algumas ações e não conseguiu sair de lá. Portanto, a vida tem um fator sorte associado. A vida tem um fator, a pessoa que eu conheci, o timing, a situação, o dia, sei lá, há um conjunto de variáveis muito grandes à volta para nós acharmos que só as nossas ações é que nos vão trazer resultados. E hoje em dia fala-se também muito na questão da saúde mental. Hoje em dia nós comparamos-nos de uma forma desumana, com as redes sociais, hoje em dia nós já não nos comparamos ao vizinho. Hoje em dia, se eu perguntar, olha, qual é o teu corpo de sonho? As pessoas não vão dizer, ah, é o que do meu vizinho, tipo, até está ali em forma. Não, é o Cristiano Ronaldo, é Beyoncé. Né? É? Portanto, estamos a comparar-nos com o mundo inteiro.
Nós estamos sendo expostos a um nível de perfeição ali.
Sim, e isto acaba por ser bastante, bastante injusto, não é? Até para nós que estamos a fazer esta comparação automática, é inato ao ser humano.
Claro.
E isto para chegar a que parte? Que para as pessoas que nos podem estar a ouvir e que não estão a ter os resultados que querem, mas que acreditam estarem a fazer o necessário, continuem, a verdade é, continuem, mas ao mesmo tempo não se maltratem, digamos assim, com as vossas ideias, que eu não sou boa, ou isto não é para mim, não vai dar, e as coisas nunca funcionam bem, porque na verdade há variáveis que nós não controlamos no meio do processo. Não controlamos, quer dizer, eu posso dizer, eu tive sorte de conhecer o Rafael. Tivemos no mesmo hotel, aconteceu, isto podia nunca ter acontecido. E se esta questão foi de pura sorte, não foi porque eu preparei e visualizei e quis muito que aquilo acontecesse. Foi sorte, ponto, foi sorte. E a partir daí, nós conhecemos-nos. A partir daí, criámos uma relação. E se calhar há pessoas que podem pensar assim, fogo, eu gostava de me dar com o Rafael, ter uma relação com o Rafael. E podem estar a querer fazer com que as coisas aconteçam nessa direção e podem consegui-lo. Mas se olharmos para esta questão de estarmos aqui hoje, foi pura sorte. Não. Foi pura sorte. Não, não foi porque só as ações é que contaram, não é?
Claro.
Foi pura sorte. E isto acontece também na nossa vida e nos resultados, nas pessoas que vão aparecendo à nossa frente. E eu acredito nisso. E antigamente achava, não, só... está tudo dependente de mim, tudo dependente de mim. Não é verdade, porque não está tudo dependente de nós.
Não, isso é grande verdade, isso que você está a dizer. Ultimamente eu tenho lido mais, tem aparecido aqui para mim também mais temas relacionados a constelações familiares e tal, que também entra dentro dessa parte nossa do desenvolvimento humano. Eu não sou um grande estudioso dessa área, mas tem me aparecido, e pessoas próximas que têm acontecido, uma delas é a Maria Gorjão Henriques, que já veio aqui no podcast, e um outro é um amigo meu lá do Brasil que chama Hilário Trigo, também muito conhecido nessa área do desenvolvimento humano, e eu tenho lido e ouvido mais sobre isso. E uma das coisas que se fala, ou seja, que é uma, né, lei das constelações, é a questão da lealdade familiar. Você já ouviu falar nisso? Da lealdade familiar. Não. Lealdade familiar é basicamente é isso, é nós sermos leais à família que nos constitui, ao nosso clã familiar. Eles usam muito esse termo, que é o clã familiar, que é o seguinte, né? Antigamente nós não podíamos, se você era excluído daquela sua tribo, do seu clã, da família mesmo onde você vivia, você era colocado para fora. E muitas vezes, provavelmente, você morreria. Né? Isso aqui hoje nós sentimos a mesma coisa. Então, por isso que muitas vezes nós seguimos os padrões nossos familiares, porque nós não queremos ser excluídos desse clã familiar. Então, nós não queremos ser... Nós queremos, de uma certa forma, parecer com os nossos pais.
Uhum.
E quando eu digo parecer, muitas vezes volta nessa questão das pessoas que foram criadas no bairro onde você estava, que digamos é um bairro menos favorecido.
Uhum.
E por estar ali menos favorecido, talvez os pais desses seus colegas desse bairro também, se calhar, viviam uma vida mais difícil, mais pobre, com menos recursos, etc. Talvez os avós e aquela criança, por não ser excluída, inconscientemente ele repete aqueles mesmos padrões para continuar. E isso é muito inconsciente, vivendo dentro daquele amor do clã familiar,
uhum.
Porque ele entende, e isso acontece muito, eu tenho certeza que você já viu isso, pessoas que quando se enriquecem ou elas ganham seu dinheiro, eles saem daquilo, muitas vezes elas vão ser rejeitadas dentro da própria família.
Uhum, uhum.
Não sei se diretamente a pessoa fala, ah, sai daqui, não é bem, é uma coisa mais sutil, e até muitas vezes inconsciente, só que é assim... Ele está ganhando dinheiro, mas ele quebrou aquele padrão familiar. Então, isso faz... Eu tenho visto, né, quando a gente observa isso na prática, no mundo, eu acho que isso faz muito sentido. Sim. Né?
Voltamos aqui à questão do... não serem só as nossas ações que influenciam.
Exato, total.
Porquê?
Total.
Porque eu tenho duas formações de coaching e fiz com duas entidades diferentes.
Certo.
E queria perceber as diferenças. E na primeira formação de coaching que eu fiz, que fui parar lá acidentalmente, porquê? Porque eu queria fazer uma formação para ser melhor líder,
uhum,
posterior, e quando eu chego àquela formação que falava sobre coaching para líderes, eu achei coaching para líderes é para eu ser um grande líder. E é, mas na verdade o trabalho foi muito de autoconhecimento.
Claro.
E onde é que eu quero chegar? Nós fizemos um exercício de constelações. Fizemos um exercício de constelações. E na altura eu candidatei-me para que o exercício fosse feito com a minha família.
Olha só.
E eu vi uma cena louca a acontecer
agora
à minha frente.
Agora fiquei curioso, vamos lá.
É, eu vi uma cena louca a acontecer à minha frente. Primeiro, foi eu colocava-me como uma pessoa à minha frente que, ou melhor, primeiro eu tinha que selecionar dos meus colegas quem é que ia ser a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu avô, a minha tia. Portanto, eu escolhia quem é que eram essas pessoas pela energia que elas me enviavam. E depois eu tinha que estar com essa pessoa à minha frente, coloquei-lhe as mãos em cima dos ombros e a pessoa colocava nos meus ombros. E só através do pensamento, da minha própria visualização, eu passar as informações que eu tinha sobre aquela pessoa para o meu colega. Atenção, ninguém conhecia a minha família. Ninguém. E ninguém conhecia a minha história familiar.
Claro.
Isto é importante enaltecer aqui para depois perceber o que é que aconteceu. Para depois perceber o que é que aconteceu. E na verdade, o que é que aconteceu ali? Quando eu fiz este exercício de constelações, eu percebi aquilo que estava a acontecer na minha família. Eu percebi. E o que é que eu percebi ali? Eu percebi essencialmente que eu sempre tive aqui uma parte de... O meu pai durante alguns anos foi alcoólico, o meu pai teve um problema com a bebida, hoje em dia já não bebe há 10 ou 15 anos, é uma grande inspiração para mim. Quando eu leio livros sobre mudança de hábitos, eu digo assim, pá, o que aqui está não é nada disto, porque o meu pai deixou de beber assim, tal, decidiu e acabou.
É mesmo, acabou. Da noite para o dia decidiu, ele tomou a decisão, nunca mais bebeu.
Nunca mais, uau. Nunca mais. Incrível. E fumar foi a mesma coisa, fumava 3 maços por dia.
Uau.
Por dia. Portanto, ou seja, é aquela situação que nós dizemos, bem, estive a aprender isto, mas agora olho para esta situação e não tem nada a ver com o que aprendi. E o que é que eu percebi naquela altura do exercício das constelações? Percebi o quão abandonado o meu pai se sentiu na infância.
Uau, olha, até arrepio.
Foi uma cena... Sensacional. Ninguém sabia daquilo. E eu depois, olhando para aquilo que acontecia nos jantares de família, o meu pai era o tipo que acabava depois por, lá está, com a questão da bebida, não é? Também influenciado por isso, acabávamos depois por haver ali conflitos nos jantares de Natal, aquelas coisas que às vezes nós acreditamos que não acontecem, mas acontecem. E eu era miúdo, ou seja, enquanto miúdo aquilo criava ali também muita... Eu sempre vivi muito com medo, ou seja, quando é que vai voltar a haver uma discussão? Quando é que vão voltar outra vez a ter um conflito? Eu vivia muito aí. E quando fizemos esse exercício das constelações, eu percebi realmente que o meu pai sentiu muito abandono.
Uhum.
Que ele sentiu muito abandono, porque no próprio exercício das constelações, a pessoa que estava a fazer do meu pai só se sentia bem no canto da sala, longe de toda a gente.
Olha só.
Longe de toda a gente. E aconteceu uma coisa gira, isto é aquelas histórias de família, não estava vivo nessa altura, mas houve muito, o meu avô, como esteve na guerra, supostamente ele achava que o meu pai não era filho dele. Então houve muito ali a questão da rejeição do próprio filho, apesar, lá está, hoje em dia dão-se muito bem, e o meu pai é a cara do meu avô, eu sou a cara do meu pai e do meu avô, portanto, acho que não há dúvidas sobre essa questão, mas para o meu avô, também ele, jovem na altura, ia fazer o melhor que sabia, ele também duvidava, portanto, duvidou que o meu pai seria filho dele. E então, houve ali muito o sentimento do meu próprio pai de rejeição, do próprio pai. E depois eu percebi isso, ou seja, a começar a ver aquela dinâmica, eu percebi a dinâmica da minha família e percebi também que tudo aquilo que o meu pai fazia, enquanto homem, era o melhor que ele sabia.
Uhum.
Porque não lhe tinham ensinado de outra forma. E naquele momento eu percebi, nesta formação que lá está, por sorte, eu fui lá parar, eu percebi, o meu pai também foi uma criança. A minha mãe também foi uma criança. E às vezes nós esquecemos-nos disto. Que os nossos pais foram crianças, que os nossos pais tiveram pais, que os pais também vinham com traumas e com situações complicadas. Epá, e eu percebi aquilo aqui naquela altura. E hoje em dia, quando estou com os meus pais, eles vivem na Suíça, quando eu estou com eles, eu ainda vejo comportamentos de crianças, dessa criança deles, mas hoje em dia eu entendo de uma forma completamente diferente, porque tive a possibilidade de estudar estas coisas e também tive a possibilidade de estudar porque os meus pais, quando eu precisei de dinheiro para estudar, foram eles que pagaram, mesmo quando eles não podiam, e pronto, isso, de certa forma, eu reconheço muito isso, não é? Portanto, e quando eu era criança, voltando à história lá da criança, eu sei que às vezes tinha pensamentos do género: como é que eu posso mudar isto? Uhum. Como é que eu posso sair daqui, do bairro? Como é que eu posso mudar aqui a minha vida, não é? Como é que eu posso ter outros resultados? Como é que eu posso alterar o padrão? Quebrar este padrão? E eu hoje posso dizer que sinto que eu estou a conseguir pelos resultados que eu tenho. E lembro-me também nessa formação de coaching que estávamos a fazer uma dinâmica de metáforas, uma metáfora que se contou na altura, e eu de voltar a lembrar-me desse momento em que eu pensava: eu quero mudar isto, e eu estar ali a dizer assim: não, sou eu mesmo esta pessoa que vai ter que mudar este padrão, não é? Sou eu que vou trazer a estrutura que eu não tive. E não tive porque os meus pais não sabiam fazer de outra forma, porque os meus avós não souberam ensinar aos meus pais, portanto todo aquele percurso para trás. Portanto, agora eu tenho aqui um momento onde posso ser eu a alterar esta história. Uhum. E portanto, no fundo, voltando outra vez à questão do propósito, há aqui o propósito meu enquanto André, que é eu querer alterar este padrão, e ao mesmo tempo, missão do André, eu relembrar as pessoas que elas podem fazer isso também com a vida delas, porque uhum. se eu estou a fazer, no fundo, a minha jornada do herói e, digamos que, a inspirar outras pessoas a fazê-lo, claro. Não é? Portanto, qualquer um de nós pode fazê-lo. Temos é que fazer muito este trabalho de autoconhecimento, de pá, perceber realmente porque é que pensamos da forma que pensamos, porque é que acreditamos nas coisas que acreditamos desta forma, e a partir daí relembrar que podemos evoluir enquanto ser humano. Ou seja, não é mudar enquanto ser humano, é evoluir enquanto ser humano. Nós podemos evoluir, nós não somos um poste da luz estático e sem vida. Portanto, nós somos vida. Portanto, aquelas pessoas que às vezes dizem: ah, eu preciso de disciplina. Precisa de disciplina, é importante trabalhar essa disciplina, mas a disciplina não pode ser a meta. Uhum. Porque se a disciplina fosse a meta, eu estava a pressupor que eu sou um ser estático. Ou seja, eu alcanço a disciplina e aquilo nunca mais sai de mim. Mas isso não é verdadeiro, não é? Portanto, o contrário também é válido, que é: se eu sou um tipo que vive no medo, mas uhum. se eu não sou um ser estático, eu posso mudar isso. E é esta a visão que eu tenho sobre a questão da liderança pessoal, sobre o nosso trabalho interior. Uhum. Agora, isto é trabalho, não é? Isto é exigente.
O que é o seu trabalho principal hoje? O que é que você faz hoje? Porque esse assunto que nós estamos entrando é super interessante. E tanto que você falou da disciplina, do medo, de podermos mudar e evoluir. Porque eu acredito muito, muito nisso, na evolução nossa, né, como ser humano, a capacidade que nós temos de evoluir. E eu acho que como espécie humana nós estamos evoluindo a cada geração. Mas hoje, qual que é o seu trabalho assim, principal? Você atua onde hoje?
Hoje em dia eu trabalho com pessoas que pretendem alcançar objetivos, mas estas pessoas estão mais ligadas à parte de objetivos em termos de negócio, portanto das empresas e tudo mais. Ou seja, elas vêm à minha procura com o objetivo de melhorar esses resultados. Só que depois nós vamos sempre para a viagem, que é esta viagem do autoconhecimento, da liderança certo. Pessoal. Portanto, eu trabalho com pessoas do ponto de vista um para um. Trabalho com alguns atletas de futebol profissionais, com alguns treinadores de futebol profissional, tendo em conta o meu know-how da parte desportiva, mas também trabalho com, vamos chamar, o ser comum que não está nestas áreas, mas que quer desenvolver-se nesse sentido. Também dou formação de desenvolvimento pessoal para líderes, portanto, este também é um dos trabalhos que eu faço. Lidero equipas comerciais no setor imobiliário, porque também é uma área que eu gosto, e também faço investimentos no setor imobiliário quando o negócio me parece interessante e quando eu quero entrar no negócio. E isto também é interessante porque até algum tempo atrás, e na altura nós falámos sobre isso naquele almoço que tivemos, fazia-me um bocado de confusão eu querer fazer negócios com imóveis e ao mesmo tempo eu querer estar no setor, no mundo do desenvolvimento pessoal. Parecia que aquilo não era possível, porque eu estava a ter uma mentalidade fixa, ou sou uma coisa ou sou outra coisa. Uhum. E voltamos à história que eu estava a contar há pouco. Nós somos dinâmicos, não é? Portanto, eu posso ter agora uma fase da minha vida onde eu posso decidir que quero ser só uma coisa durante aquele período. Mas nós nunca somos só uma coisa, não é? Temos vida, somos influenciados pelas coisas, por um livro que lemos, por uma conversa que temos. Portanto, não nos podemos também prender muito a estas ideias do tudo ou nada, ou sou isto ou sou aquilo, porque isso, acho que é uma visão muito, muito limitada que colocamos sobre nós e que lá está, eu também fui escravo disso e às vezes sou, às vezes volto a ter os meus dramas interiores de o que é que eu quero, para onde é que eu vou, o que é que eu estou aqui a fazer. Há sempre esta questão, mas aí eu lembro-me, tu és um ser dinâmico, portanto é normal isso estar a acontecer, nós não há, chegaste aqui e agora és assim e vais ser assim sempre e já estás certo de tudo. Portanto, é este o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, portanto, do ponto de vista de desenvolvimento humano e também do ponto de vista de negócios, porque são duas áreas que eu gosto e onde eu gosto de estar.
Eu acho que essas áreas também, elas necessariamente, eu acho que nós como ser humano, nós não somos pedaços de pizza, né? Que nós somos isso ou somos aquilo, é o que você estava a dizer, eu acho que se complementa. Eu, por exemplo, com o Instituto Viver com Propósito, né, tem esse espaço aqui, o Origin, que nós alugamos para outras coisas, tem o podcast aqui, e recentemente entrei numa outra aventura, digamos assim, que abriu o meu próprio clube de fitboxing, uma espécie de boxe. Então, que eu tô em construção nesse momento, vai abrir...
É pá, quer vir treinar, eu quero vir treinar nesse fitboxing.
Bora treinar, vai ser no Restelo, o primeiro vai ser no Restelo, é uma franquia que chama Brooklyn Fitboxing, o primeiro vai ser ali no Restelo, mas depois eu quero abrir outros aqui em Portugal. Porque isso foi uma coisa que marcou minha vida, que fez sentido numa época da minha vida, eu comecei a treinar, gostei muito, fiquei viciado nessa coisa, falei, pá, eu vou abrir também. E aí, tô abrindo e a partir daí abro outro. E eu sinto que isso também faz parte do processo, né? do meu próprio processo também de crescimento e de desenvolvimento humano, porque ali vão estar pessoas com quem eu vou conversar, com quem eu vou conhecer, e é aquilo que você falou, que eu acredito muito nisso. Você deu o nome de sorte e as pessoas podem dar o nome que quiser, o universo conspirando, sei lá o que que é, mas... Sorte é um nome bom, é Deus abençoando, eu não sei, cada um pode criar o nome que quiser. Só que eu tenho certeza que provavelmente ali nesse fitboxing vão me aparecer pessoas interessantes pelo caminho, qual eu vou conhecer, que provavelmente eu vou trazer aqui no podcast, que vão se tornar amigas, que vão... Ou seja, e nem aconteceu ainda. Uhum. Mas é porque eu também acredito que a gente tem que se colocar no caminho, né, para que as coisas aconteçam, né? Se colocar... Você está aqui hoje, porque há um tempo nós conversamos, mas porque outro dia, do nada, você me mandou um recado, né? Que eu já nem lembro o que era o recado, era para quê?
Não, era para fazermos uma live.
Ah, para fazermos uma live. Exatamente. Sim, sim, e eu falei, pô, live nesse momento não estou a fazer live.
Sim, temos que provocar a coisa, né?
Exatamente.
Temos que provocar
a
coisa.
Eu falei, pô, live não estou fazendo, mas vem aqui no podcast, vamos conversar, vamos bater um papo e etc e tal. Sim. E é isso, e é isso, esse negócio de provocar coisas, você tem que jogar pedrinha no mar para fazer as ondinhas, né? Uhum. E as ondinhas vão fazendo. Ô André, e aspirações para o futuro? Como é que é? Como é que você se vê aqui? Qual que é o movimento da sua vida nesse momento? O que você gostaria de alcançar aqui?
Não, o meu movimento, ou seja, quando eu imagino o André no futuro, eu realmente quero estar a impactar as pessoas com esta ideia de que eu posso... Eu tenho a responsabilidade de poder alterar os meus resultados. Sem isto parecer aqui um chavão, é por isso que às vezes também fico aqui um bocado, digamos que, afastado do mundo do desenvolvimento pessoal, porque não quero fazer com que isto pareça uma coisa muito simples e banal, porque estamos a falar de vidas, estamos a falar de pessoas, e realmente nós temos impacto quando estamos perante uma câmara, quando estamos nas redes sociais, e há que ter cuidado com aquilo que também queremos ou que partilhamos com as pessoas. Mas a minha visão e o que eu idealizo para mim é, portanto, continuar o meu trabalho enquanto investidor sempre que possível, e porque eu faço a coisa ao contrário, que é, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu não precisasse fazer rigorosamente nada, o que é que eu queria estar a fazer? E durante a pandemia... Eu na altura era diretor na Solinca, portanto estava a gerir um clube Solinca, e eu estava em casa. E eu durante algum tempo pensava assim, eu quero ter liberdade financeira para não fazer nada. E há muita gente que pensa dessa forma, não é? Quer ter liberdade financeira para não fazer nada, para fazer o que me apetece. E na altura, eu senti um bocadinho o que é que era ter liberdade financeira, porque eu estava em casa. Ou seja, eu estava em casa, estava a receber, tinha que trabalhar, mas não era da mesma forma. Portanto, houve ali uma aprendizagem do que é que seria não precisar trabalhar e estar a receber dinheiro, ainda que de uma forma mascarada, não é? Porque, na realidade, eu estava a trabalhar e estava a receber dinheiro de uma entidade. Mas eu estava em casa e eu pensei assim, isto é muito aborrecido. Não fazer nada é muito aborrecido. Não é a ação que mata, é o tédio, não é? O tédio é que mata.
Verdade. E, total
acordo. E eu estava, pensei assim, não é isto que eu quero. Eu não quero não fazer nada. Eu não quero não fazer nada. Eu quero é fazer coisas com propósito. Eu quero é sentir entusiasmo nas coisas que eu estou a fazer. E isto é entediante. Isto não é bom. E na altura, eu lembrei-me, eu fiz esta questão. E se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e não precisasse realmente trabalhar, o que é que eu queria estar a fazer? E não me vem à cabeça, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Não é isso que me vem à cabeça. O que me vem sempre à cabeça é, eu quero estar a falar para as pessoas, para elas entenderem que podem e devem pensar na sua vida de uma forma tão profunda como às vezes pensam no seu trabalho.
Uhum.
E às vezes as pessoas levam mais, pensam mais tempo no trabalho do que propriamente na sua própria vida. E eu acho que todos nós podemos ser CEOs de nós mesmos, liderar a nossa vida. E portanto, no fundo, é isso que eu vejo para mim, é este caminho. Só que para eu chegar a este caminho, nós vivendo num mundo capitalista, que precisamos de dinheiro para comprar coisas e fazer coisas, eu tenho que assegurar a parte financeira para depois poder me dedicar a isto a 100%. Ou também posso dizer assim, não, vou esquecer tudo e vou me dedicar só a isto. Mas eu não quero fazer esse caminho, prefiro fazer desta forma mais equilibrada, porque lá está, não há o tudo ou nada, pode haver um equilíbrio.
Claro, claro.
E portanto, no fundo, é isso que eu vejo para o futuro, é esta a batalha que eu estou a lutar, porque no final, se nós passarmos por esta vida só olhando para aquilo que nós queríamos para nós, também acho que é um bocadinho egoísta, acho que acaba por não ter tanto significado. Portanto, a questão de o que é que eu vou querer estar a fazer, ou o que é que eu me imagino a fazer, será essa a resposta, porque o dinheiro não sendo o desafio, não é? Que muita gente trabalha por causa do dinheiro, então faremos a questão ao contrário, que é, se não precisares de dinheiro, o que é que farias? E aquilo que eu faria era isso, é este trabalho de desenvolver as pessoas, de fazê-las acreditar, se calhar um bocadinho mais nelas. Não é que todas as pessoas queiram ser o Cristiano Ronaldo, às vezes basta queremos só ser 1% melhor, e ser 1% melhor é melhor do que ser 0%, não é? 0 vezes 0 dá 0, portanto, é essa a minha visão.
É, não, eu acredito muito nisso também, e eu acredito nessa questão de nós sermos um pontinho de luz, né, na vida de alguém, porque eu acho que se a gente conseguir de alguma forma influenciar alguém a ser um pouquinho melhor, essa pessoa vai influenciar o meio onde ela está, e esse meio vai influenciar aquele meio, e pronto, aquele efeito borboleta de avançarmos e fazermos mais coisas, né? E o André, e hoje, quem quiser te contactar, quem quiser fazer alguma... Hoje você faz formações, você tem alguma coisa, como é que é?
Sim,
para as pessoas aí que queiram redes sociais, conhecer mais o seu trabalho.
Eu faço, tenho alguma presença nas redes sociais, no Instagram, portanto o meu Instagram é o @, não é? @andré.rosa22, portanto este é o meu Instagram. E através do Instagram conseguem, se precisarem de algum deste trabalho de consultadoria, de liderança, de quererem desenvolver algum objetivo e de fazerem este trabalho de forma individual, podem entrar em contacto direto através das redes sociais. Se forem uma empresa que precisam de formação nesta área, também podem entrar em contacto direto nas redes sociais. Para não estar agora também aqui a passar o e-mail, pode ser mais complexo.
Portanto, acho que pelo Insta,
pelo Insta
pessoa,
é mais
você
simples.
Você responde as pessoas
sim,
ali,
sim, sim.
As pessoas te mandam recado
sim.
E etc
sim,
e tal.
Sim, sim, sim.
E é isso. E alguma última mensagem que você queira deixar aí para as pessoas, uma última inspiração aí que você gostaria de dizer?
Eu voltaria se calhar a reforçar esta ideia de que nós, mesmo estando a fazer aquilo que é suposto, por vezes o resultado ainda não é aquele que nós estamos à procura, não é?
Uhum.
E quando começamos algo novo, começamos sempre com aquela motivação, porque acreditamos que aquilo faz sentido para nós, então estamos motivados de uma forma intrínseca, natural, porque é um projeto novo que temos para nós. Só que acontece uma situação sempre no percurso, que é, vai haver um momento onde a situação vai ficar difícil. Independentemente do objetivo, vai ficar difícil. Vamos entrar no vale do desespero, vamos entrar numa fase onde tudo à nossa volta parece que não está a funcionar. E aí é quando a coisa começa a ficar difícil, não é? É quando eu ou desisto, ou arregaço as mangas e continuo a minha viagem. Portanto, aquilo que eu quero deixar como mensagem é, para quem está nesta fase, no vale do desespero, imaginem a passagem como se vocês estivessem no inferno, não é? O inferno é quente e vocês não querem ficar lá muito tempo. Portanto, têm que sair rápido, têm que correr. E, no fundo, quem está nesta fase, no vale do desespero, porque acho que são essas pessoas que precisam de ouvir a mensagem, não é quem está agora no topo, é quem está no vale do desespero, corram daí rápido, não fiquem parados a pensar muito sobre o que é que vão fazer, o que é que não vão. Pá, sigam a ação, movimentem-se de uma forma assertiva, voltem a ter a liderança na vossa vida, voltem a tomar decisões e saiam rápido do vale do desespero. Se não souberem como sair, haverá alguém que já saiu daí, portanto haverá alguém que pode ajudar, seja o Rafael, seja o André, seja o vizinho, seja o primo, há alguém que já lá esteve. Portanto, temos que nos lembrar que alguém já passou por aquilo que nós estamos a passar. O mundo já tem, pelo menos depois de Cristo, 2023 anos, não é? Portanto, temos muita experiência já exercida por muita gente. Por isso, se alguém estiver no vale do desespero neste momento, saiam daí rápido, procurem ajuda, falem com alguém, porque nós não estamos sozinhos. As pessoas não sabem que nós precisamos de ajuda, se nós não pedirmos.
É verdade.
Portanto, a minha mensagem é esta.
Verdade, é uma mensagem muito bonita, muito profunda e muito real. É isso que você falou aí no final, as pessoas não sabem que nós precisamos de ajuda, a não ser que a gente peça essa ajuda. E eu acho que isso é mais específico para os homens, os homens ainda têm mais dificuldade, que volta até a história do seu pai. Né? Que ele às vezes ficava mais isolado, só se sentia bem isolado, e nós homens às vezes temos dificuldade de pedir ajuda, mas enfim, vale para todos, mulheres e homens, peçam ajuda, saiam desse vale do desespero, porque ele acaba também, né?
Sim.
Do mesmo jeito que ele começa, tem um momento que ele termina. André, muito obrigado, foi um prazer ter essa conversa com você aqui, né? Mais uma vez, mais uma conversa, mais um tempo muito agradável aqui, que você possa continuar prosperando em tudo que você fizer e que você possa levar essa mensagem tão importante e possa impactar mais e mais vidas, viu? Obrigado.
Obrigado, Rafael.
Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado por nos acompanharem aí. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa tão, tão boa e tão profunda em vários aspectos, que você possa pegar alguma dessas coisas que foi falada aqui pelo André e possa aplicar aí na sua vida. Nem que seja um pouquinho, uma coisa que você já aplicar, tenho certeza que já faz diferença, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu.
Viver com Propósito, o podcast.